Para saber como foi o ano para o cooperativismo gaúcho, a Rádio Agerte ouve o presidente do Sistema Ocerg Sescop, Virgílio Pérez. Um ano com muitas dificuldades causadas pela pandemia, presidente.
Para alguns setores, sim, para outros setores até melhorou o processo. Principalmente quem está no setor da alimentação, na área de serviços, algumas áreas fundamentais, e na área de produtos de alimentação, inclusive no mercado internacional, que melhoraram muito. Então, o setor cresceu em número de sócios, como sempre, nós estamos aí passando dos 3 milhões de associados. No Rio Grande do Sul, isso é um recorde, né, onde tem a liderança maior hoje. O setor de crédito, passando já de 2 milhões, cerca de 2 milhões e 200 mil associados, dos 3 milhões. O crédito realmente tem uma expansão muito grande em termos de número de associados e também uma força muito grande em número de absorção de empregos, porque cada agência que tu instala, tu precisa mais gente para trabalhar, né? E altamente especializado. E o setor agro, é o carro-chefe, do ponto de vista de faturamento, deve ter chegado a 40 bilhões de faturamento, 35 bilhões de faturamento, cresceu também em função exatamente em parte pela pandemia, porque as commodities se levaram muito, os preços estão muito altos nas commodities, e principalmente os produtos de industrialização, como carnes, leite, carne de frango, de suínos, estão altamente valorizados, e até o setor vitivinícola também está muito bem localizado, do ponto de vista nacional e internacional, porque também tem a agregação do fator de suco de uva, que também vai bem no mercado das cooperativas. Então, em princípio, a infraestrutura está excelente, do ponto de vista de novos serviços, continuando a fazer de forma coletiva, com várias cooperativas entre si, novas PCHs, pequenas bacias hidrelétricas, inovando fortemente na internet, através da fibra ótica, com recursos extraordinários sendo aplicados nesse setor. Até queremos, na semana que vem, vamos ter uma reunião com o secretário da Agricultura, para encaminhar um projeto de dar um incentivo fiscal para a internet no meio rural, porque ainda temos 80 mil produtores rurais sem internet, ou seja, sem telefone. Então é também uma inovação que as cooperativas nos fazem. Fundamentalmente, o setor de transportes é um setor novo de carga, que está aumentando fortemente a sua frota de caminhões e de carretas, passa de 10 mil já, com 76 cooperativas e 10 mil sócios. Quer dizer, esse é um setor que cresceu muito e cresceu exatamente também em função da pandemia, que tinha que haver muito transporte de mercadorias. E se inovaram, se reestruturaram, as cooperativas prestam um excelente serviço para os seus usuários, seus associados, principalmente na segurança dos seus condutores, que por um sistema de acompanhamento do caminhoneiro, onde ele estiver, seja lá no Recife, seja lá no Paraná, ele está sendo simultaneamente acompanhado por um sistema de controle via internet montado pelas cooperativas. Excelente o processo esse de acompanhamento, e isso o motorista associado à cooperativa de transportes agradece muito. O setor trabalho cresce também, podia crescer muito mais em forma de crescimento espetacular, mas a saúde continua muito bem atendendo os seus 1 milhão e 800 mil usuários do sistema da saúde Unimed, com hospitais prontos e preparados, fazendo um esforço muito grande para atender bem nessa pandemia. Então, o crédito é sempre em expansão. Pode-se que o nosso cooperativismo gaúcho está consolidado, está crescendo fortemente. Há um setor que ainda tem um prejuízo da perda da safra do ano passado, da soja, que deu um prejuízo em torno de 37% a 40%, e isso tem que ser recomposto, mas isso não vai ser poder fazer esse ano, vai ser levar 2-3 anos. Mas também nos ensina que nós precisamos fazer mais irrigação no Rio Grande do Sul para enfrentar nossos tempos de secas, que são de 7-8 anos permanentemente. Então, de 7 em 7 anos ocorrem essas secas. Então, mas o resto, o cooperativismo tem crescido fortemente e num princípio valorativo bem excelente. Crescendo em número de sócios, uma adesão muito grande dos jovens, formando várias cooperativas escolares, aí a novidade maior é essa. A adesão da juventude ao processo cooperativo, tanto no nota um aumento de número de sócios de cooperativas, porque a juventude está aderindo à proposta. Os jovens formando cooperativas escolares já nos estabelecimentos de ensino, temos aí 170 cooperativas organizadas nas escolas. Isso é uma novidade que cresceu no último ano, mais de 100 cooperativas foram formadas neste ano, de cooperativas escolares. É a grande novidade, e isso nos garante o futuro do cooperativismo, que esses jovens começam a conhecer as cooperativas de crédito, as cooperativas do agro, com o aprendiz cooperativo do campo, um outro projeto que temos, mantemos também o jovem no campo. Principalmente o jovem vai aprendendo também a universalidade de uma economia nova, que ele se apaixona muito, que é a economia de mercado cooperativo. Nós temos a economia de mercado em si, mercado chamado capitalista, empresa de capital, temos a economia socialista, ou empresa de Estado, mas nós temos hoje a economia cooperativa, e essa a juventude, quando conhece, essa novidade, é isso que a ONU disse em 2012, esse modelo vai construir um mundo melhor para as futuras gerações, e principalmente pós-pandemia.
Presidente Virgílio Pérez, e para 2021, o que se pode esperar?
Nós temos dois grandes desafios. A pós-pandemia vai deixar 40 milhões de brasileiros sem trabalho e sem emprego, principalmente sem trabalho e sem renda. E isso é muito grave para um país como o nosso, onde o governo está se exaurindo seus recursos para auxiliar os que mais necessitam. Nós precisamos incentivar no setor do campo mais agroindústrias, principalmente porque as agroindústrias geram muita mão de obra. Nós hoje temos praticamente o dobro de geração de trabalho, de postos de trabalho numa agroindústria em relação a commodities. Então é muito importante isso, porque ele absorve a gente. E menos povo que sai do campo para ir nas grandes cidades se concentrarem e aumentarem a favelização das grandes cidades como Porto Alegre e a grande Porto Alegre. Então eu acho que para o Rio Grande do Sul seria extremamente importante, e também no planejamento por parte das cooperativas para exatamente avançar nesse campo da agroindustrialização do trigo, a agroindustrialização da soja, do arroz parborizado, de novas agroindústrias de carnes, principalmente frangos e suínos. São áreas que podemos avançar bastante, que o Rabobank nos desenhou há 5 anos atrás como projetos de expansão. Eu creio que se o governo federal entender que tem que criar uma linha especial de financiamento para financiar a planta agroindustrial a um juro de Pronafinho e não um juro de 7% ao ano, haverá muitas agroindústrias que poderão surgir, não só no meio cooperativo, também em outros meios empresariais. E isso seria fundamental para absorver mão de obra, aquela do interior, numa agrovila que absorve muita gente. E veja, não deixa sair da cidade lá, de onde for, Passo Fundo, e Juiz, onde ser, para não virem a grande Porto Alegre somar-se a favelização que nós já temos aqui, a falta de moradia, a falta de emprego. Isso de um lado. Mas de outro lado, também precisamos um grande projeto de setor habitacional. A USEX encaminhou ao Senado Federal e também à Câmara Federal e ao próprio Executivo, Poder Executivo, um projeto federal de incentivar via cooperativas de educação, cooperativas do trabalho e cooperativas habitacionais atuarem juntos no canteiro de obras para assumirem um projeto habitacional de casas horizontais. Casas, o Brasil precisa de 6 milhões de moradias novas. Se há um setor que gera muito emprego, é a construção civil. Evidentemente que o atual governo federal está investindo bastante em obras de estradas, etc. Mas não basta. Nós precisamos construir casas populares para sanear nossas vilas. Nós fazemos novas agrovilas com área de toda a infraestrutura. Não fazer edifícios, esse é o grave erro que cometeram os últimos governos e estão cometendo ainda. Minha casa, minha vida, fazer projetos de 6 andares para cima. O que que isso significa? É expulsar mão de obra da construção civil. Porque um guindaste na construção vertical é usado o guindaste. E o guindaste afasta 120 pessoas na construção civil por guindaste. Então nós temos que fazer casas populares horizontais, 50 metros quadrados, mas com toda a infraestrutura. Porto Alegre, esperamos, temos muita esperança que o governo nos ajude nessa infraestrutura. Alguns municípios do interior já estão se mobilizando para isso. É fundamental nós construirmos e incentivar a construção civil. Foi assim que a Europa, na grande crise de 2013, se recuperou. pessoas só pela construção civil, que é o setor que absorve mais mão de obra depois da agroindústria.
Ouvimos o presidente do Sistema Sergi Sescope, Virgílio Pérez. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lhães.